São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 5 de janeiro de 2023, dia da tipografia.
Essa edição 14.094 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
A instabilidade continua em virtude da frente fria que atinge a região e provoca mais chuva. A temperatura está estável, termômetros marcando 23 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Brasileiros pagaram quase 3 trilhões de reais em impostos em 2022.
Golpe do IPVA 2023. Boletos falsos circulam em vários estados.
Afogamentos já são a principal causa de morte de crianças com até 4 anos.
Homem é preso ao transportar mais de uma tonelada de maconha.
Cerca de 69 milhões de brasileiros não tomaram dose de reforço da vacina.
2022, Monte Alto teve 448 nascimentos e 467 óbitos.
Supremo Tribunal Federal pode proibir demissão sem justa causa.
E hoje, várias partidas pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Informações do cartório de registro de Monte Alto. Em 2022, nós tivemos 448 nascimentos, 223 homens e 225 mulheres. Em 2022, nós tivemos 467 óbitos, mais mortes do que nascimento, hein? 236 homens, 226 mulheres e 5 recém-nascidos. Tivemos em 2022 252 casamentos e 173 divórcios. Nós tivemos também 2 casamentos com pessoas do mesmo sexo, um masculino e um feminino aqui em Monte Alto. Os números referente ao ano de 2022.
O calendário de pagamento de 2023 do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, começa no dia 18 de janeiro. Para saber o dia em que a parcela de R$ 600 ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária, o beneficiário deve observar o último dígito do NIS. De acordo com as informações, quem recebe primeiro são os integrantes do programa com final 1 do NIS.
Nós vamos mostrar uma imagem para você aí que deixa a gente revoltado. Sobre uma cesta básica. A pessoa adquiriu a cesta básica no Fundo Social, aqui através do cadastro da Assistência Social. Tem até também, tem até a relação com os alimentos. Essa é a relação dos alimentos. Segundo o Fundo Social, a pessoa adquiriu a cesta e jogou fora. Jogou esses produtos, acabou jogando fora. Isso aconteceu lá no Jardim São Miguel. Agora, que sacanagem. Com muitas famílias precisando de alimentos, a pessoa não precisa de alimento. Pelo menos pegou a cesta. Se você não precisa, podia doar para uma outra família. Jogou fora. Olha os produtos aqui, num terreno da cesta básica que a pessoa adquiriu no Fundo Social. Estou recebendo informações da própria Vigilância Sanitária que esteve no local. Sacanagem mesmo. Por que que a pessoa faz... Aí você não dá a cesta, é a primeira a reclamar. Olha, eu fui buscar a cesta e não consegui a cesta. Pegou a cesta. Não precisava. Podia doar. Eu, senão nem ir buscar a cesta. É lamentável o comportamento de algumas pessoas. Lamentável. Produtos jogados fora. Aí, ó, produtos bons para ser consumidos e tem a relação de, dos produtos que fazem parte dessa cesta. Pegou no Fundo Social aqui no Turcão 1 e jogou no terreno. Lamentável. Precisa ver se pelo menos tem alguma pessoa suspeita. Riscar o nome dela do cadastro. É isso que faz. Pegou e jogou o alimento fora.
Um homem foi preso ao transportar mais de uma tonelada de maconha. O homem de 27 anos foi preso, foi flagrado transportando mais de uma tonelada de maconha na rodovia Gabriel Melhado, em Birigui, interior de São Paulo. Foi na manhã de ontem. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, durante a Operação Sufoco, as equipes do Tático Ostensivo Rodoviário, TOR, abordaram um carro e encontraram 1.250 tijolos de maconha. O motorista confessou à polícia que foi contratado por um desconhecido para levar a droga de Umuarama, Paraná, para a capital paulista. Ele receberia R$10 mil pelo transporte. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à cadeia de Penápolis.
Moradores do Real Paraíso, da rua Allan Kardec, eles estão dando um alerta o seguinte. Existe um imóvel na rua Allan Kardec, número 380. O imóvel está vazio. Sabemos se vendeu para alguém, não vendeu. O imóvel está vazio. Só que nesse imóvel tem gato. O proprietário, o dono, precisa ir lá para soltar esses gatos. O gato não consegue, não está lá. Há mais de 3 dias. Então os vizinhos estão preocupados e pedindo, por favor, proprietário, que tem um imóvel na rua Allan Kardec, número 380, lá no Real Paraíso.
E fique atento com o IPVA para não cair no golpe do boleto falso. O golpista envia um boleto por SMS, e-mail ou no WhatsApp, mas esse boleto é falso. Ao pagar, você perde dinheiro e seu IPVA continua lá, pendente. De acordo com o Detran, as secretarias estaduais de fazenda que são responsáveis pelo IPVA enviam o boleto físico através dos Correios em 11 estados e Distrito Federal. Não é o caso de São Paulo. Outros estados, o boleto é disponibilizado no site oficial dos órgãos. Portanto, se alguém ligar, mandar mensagem, mandar WhatsApp, passando-se por funcionário do Detran, enviando o boleto do IPVA para você, muito provavelmente trata-se de um golpe.
Continuo recebendo informações da Vigilância Sanitária. Essa pessoa, essa família que pegou a cesta básica, além de jogar os alimentos fora, pegou também roupas e calçados. E jogou fora também. Jogou no terreno. Roupas e calçados. Vem buscar e joga fora. Tirando oportunidade de outras pessoas que precisam. Lamentável, lamentável. Tá aí, veio buscar a cesta, depois pegou roupas, calçados, levou, jogou fora até os alimentos. Fazer o quê? Depois, são os primeiros a ficar criticando, é meu direito, tô passando dificuldade. Por isso que eu sempre falo, quando a gente recebe algum pedido aqui de pessoas que precisam, vá até o local para saber se de fato precisa mesmo.
São 11 horas e 11 minutos.
vivemos esperando dias melhores.
Que em 2023 todos os dias sejam os melhores.
Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás.
Não deixe morrer a esperança que existe em seu coração. Tenha fé que dias melhores estão para chegar e que podem acontecer a qualquer instante.
Vivemos esperando. Dias melhores para sempre.
São os votos de diretores e funcionários da Rádio Cultura de Monte Alto. A você, nosso ouvinte, que sempre está conosco. Gratidão por mais um ano de sucesso. Feliz Ano Novo! Em 2023, estaremos com você, sempre levando informação, música, prêmios e muito entretenimento.
Visão ótima, Prime Ótica.
Super promoção Prime Ótica. Varilux 32% mais barato que o preço de tabela. Promoção assim só a Prime Ótica tem pra você. Varilux 32% mais barato que o preço de tabela. Super promoção Prime Ótica.
Visão ótima. Prime Ótica.
Rua Jeremias de Paula Eduardo, esquina com Herculano do Livramento. Logo à frente da caixa. Fone 3241-3002. E WhatsApp 99166-9089.
Tá na cabeça de todo mundo!
Cola Zé, cola Paulo, cola Rê,
cola Maria,
todos juntos com o Sabe Maria!
Colecione com o Savenhago, lindo conjunto de facas importadas. Quanto mais selos, mais desconto. E centenas de ofertas na loja toda.
Filete peito de frango Seara congelado, bandeja, o quilo no Savigan, só R$16,90. Colchão mole, o quilo, R$32,90. Bisteca suína resfriada, pururuca, o quilo, R$16,90. No cartão Savenhago, R$15,90. Alcadra com maminha, o quilo, R$39,90.
Savenhago, compre, colecione e vem pro Save Mania.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Kit Seda Cerâmicas, R$15,90. Creme Dental Close-Up, R$2,10. Desodorante Rexona, R$11,80. Sabonete Dove, R$3,49. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. E atenção! A Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati estará de plantão neste sábado e domingo, das 8 à meia-noite.
A construtora Melo Engenharia anuncia um novo empreendimento para Monte Alto, o residencial Jardim Mediterrâneo. Ter uma vida melhor é o sonho de quem deseja conquistar a casa própria. Melo Engenharia é o caminho para você concretizar o seu sonho. Residencial Mediterrâneo, casas prontas para morar, financiamento e subsídio da Caixa Econômica Federal. E você pode fazer uso do FGTS, entrada facilitada. E atenção, é muito importante você saber que pode fazer simulação e aprovação de financiamento sem nenhum custo e sem a obrigação de compra. Para informações sobre o Residencial Mediterrâneo, entre em contato com a Melo Engenharia pelo WhatsApp 997577343 ou vá até a Imobiliária Primos, em frente à Caixa Federal, ou ligue 16-3242-4092.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, baques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Izilzinha. Telefone 3242-4707.
Mais barato, muito mais ofertas. No Amarelinha é muito mais preço baixo.
Nescau 550 gramas, R$9,49. Leite Líder No Seu Amor, R$3,55. Linguiça Toscana Seara, o quilo, R$15,90. Ponta de alcatro, quilo no cartão Amarelinha, R$29,70. Entrecote bovino, quilo no cartão Amarelinha, R$39,90. Adicione o nosso número. Diga oi e receba as melhores ofertas.
Calor, verão, sol. E a Ótica Tiago continua te presenteando. Nas compras acima de R$500, ganha um lindo óculos da promoção. Corra, pois é somente enquanto durarem os estoques.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra azul.
São 11 horas mais 17 minutos. Eu mais uma vez vou anunciar aqui, a pedido da Secretaria da Saúde, que precisa falar com urgência com a senhora Luísa Barbosa da Silva e o Jefferson Rogério Vada. Essas pessoas devem comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde. Luísa Barbosa da Silva e Jefferson Rogério Vada. A Secretaria da Saúde fica ali ao lado do mausoléu da Menina Izilzinha. Por favor, só comparecer.
A Polícia Civil prendeu um homem de 67 anos, suspeito de maus tratos contra o próprio cachorro. Foi na cidade de Bebedouro ontem. O animal estava confinado no fundo da residência do suspeito, no Jardim Progresso, e apresentava um corte na cabeça, segundo informações da polícia. E esse ferimento teria sido causado pelos arames que estavam em volta do cachorro. Os agentes chegaram até o local depois de denúncia. A ação foi acompanhada por uma médica veterinária que encontrou larvas na água que era servido ao cão. O idoso recebeu voz de prisão em flagrante. O cachorro foi encaminhado ao canil municipal.
Ele ficava no pequeno espaço só. Nós vimos também essa reportagem da dó do animal. Tivemos um preso em Taquaritinga, um preso em Bebedouro e um preso aqui em Monte Alto, porque matou um gato. Agora, moradores do bairro São Francisco estão revoltados, porque lá tem um sujeito também que está envenenando os gatos. Nós temos até um apelo de uma moradora pedindo, vão pegar esse suspeito, vão filmar e mandar para a polícia também. Coloca um apelo aí para a gente, Oidemar.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, amigos de Monte Alto, meus amigos do bairro São Francisco. Está acontecendo que estão envenenando os gatinhos aí do bairro São Francisco. Gente, você que tem um pouquinho de amor no coração, tem Deus no coração, todo mundo tem um celular na mão, filma. Filma quem é esse maldito. Vamos fazer ele conhecer a cadeia de Pradópolis, né? Porque, graças a Deus, tem a lei de proteção ao animal. E quem está fazendo essa maldade vai ser pego, eu creio. O gatinho não merece isso, nunca.
E olha, animal nenhum merece isso, de maneira nenhuma. Então, vê se você tem um suspeito, filma, grava ele aí. Tem que ir para a cadeia também, envenenando os gatos. O animal não tem culpa, nós sabemos que é difícil segurar um gato. É difícil, sim.
Principalmente à noite. Né? Tem muita gente que tem o seu animal de estimação, o seu gato, que consegue manter o bichinho dentro de casa. Mas na maioria dos casos, os gatos saem à noite. Sai.
Principalmente para namorar, né?
É, para namorar, e fazer alguma sujeira.
Fazer não, sujeira para todo lado, tudo bem. Mas dá veneno para os gatos?
Aí não,
é animal, né, de estimação, gente. Eu tenho um garotinho chorando aqui, que o gatinho dele desapareceu desde semana passada, e ele quer um mingau, quer um mingau de volta, que é o animalzinho de estimação dele. Agora, aí no São Francisco, vamos ficar de olho, vamos pegar esse maldito que está dando veneno para os gatos.
É maus tratos a animais, né, Moreira? Você, quando você acolhe, adota, ou compra, ou ganha um animal de estimação, porque você quer, né? Porque você quer. E aí você tem que cuidar, claro. Você tem que dar todas as condições que o animal merece. O seu companheiro merece, né? Veja você, imagino como é que está essa criança aí sem o gato de estimação, né? A falta que um sente do outro, claro, e tem que ser tratado com carinho.
Muitas vezes aqui vem crítica, nós falamos, mas vem elogio também. Ó, quero fazer um agradecimento e elogio. Levei meu pai no pronto-socorro. Tinha uma médica lá, a doutora Fernanda, muito atenciosa, me explicou em detalhes o que poderia ser o problema dele. Ficou uns 10 minutos explicando. Ela está de parabéns, eu disse isso a ela, e quero agradecer o atendimento que meu pai e nossa família nós tivemos no pronto-socorro de Monte Alto. Fica registrado aqui também esse agradecimento. Vera, um abraço para você.
A partir de abril, a vacina contra a Covid-19 deverá ser aplicada anualmente em profissionais de saúde, idosos e pessoas imunocomprometidas. Já o restante da população deverá seguir a orientação de tomar 3 ou 4 doses, dependendo da faixa etária, esquema vacinal considerado de alta efetividade. O anúncio foi feito pela nova secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel.
E você sabe que o Pedrinho está feliz?
Pedrinho?
Encontrou o mingau.
Olha o mingau apareceu. Olha que felicidade.
Que falamos legal, agora, Pedrinho. Né? Valeu, Pedrinho. Tá aí. O Pedrinho está feliz e está com o mingau. E nós também ficamos felizes, porque a criança sabe, né, que tem o seu animal de estimação. Então, o Pedrinho já está com o mingau. Tá bom? Ah, João e Paulo, meu gato é castrado, mas sai para dar umas voltinhas.
É, tudo hábito, bem, né?
Um beijinho aqui e ali, tudo bem. Encontrar uma gata lá, mas sai para dar uma volta assim. E é gostoso você também dançar. Sabe por quê? Sábado nós teremos forró lá no Turcão 2, Miltinho, Eduardo e Banda. A partir das 10 da noite tem forró no Turcão 2 no próximo sábado.
11h23.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Kit Seda Cerâmicas, R$15,90. Creme Dental Close-Up, R$2,10. Desodorante Rexona, R$11,80. Sabonete Dove, R$3,49. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. E atenção! A Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati estará de plantão neste sábado e domingo, das 8 à meia-noite.
Muito mais barato, muito mais ofertas. No Amarelinha é muito mais preço baixo.
Nescau 550 gramas, R$9,49. Leite Líder no Seu Amor, R$3,55. Linguiça Toscana Seara, o quilo, R$15,90. Ponta de alcatro, quilo no cartão Amarelinha, R$29,70. Entrecote bovino, quilo no cartão Amarelinha, R$39,90. Adicione o nosso número, diga oi e receba as melhores ofertas.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Calor, verão, sol e a Ótica Tiago continua te presenteando. Nas compras acima de R$500, ganha um lindo óculos da promoção. Corra, pois é somente enquanto durarem os estoques.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra azul.
A construtora Melo Engenharia anuncia um novo empreendimento para Monte Alto, o residencial Jardim Mediterrâneo. Ter uma vida melhor é o sonho de quem deseja conquistar a casa própria. Melo Engenharia é o caminho para você concretizar o seu sonho. Residencial Mediterrâneo, casas prontas para morar, financiamento e subsídio da Caixa Econômica Federal. E você pode fazer uso do FGTS, entrada facilitada. E atenção, é muito importante você saber que pode fazer simulação e aprovação de financiamento sem nenhum custo e sem a obrigação de compra. Para informações sobre o Residencial Mediterrâneo, entre em contato com a Melo Engenharia pelo WhatsApp 997577343 ou vá até a Imobiliária Primos, em frente à Caixa Federal, ou ligue 16-3242-4092.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pia, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
São 11 horas 27 minutos e 30 segundos no plantão policial. A ocorrência de furto lá no sítio Nossa Senhora do Carmo, ou pelo menos uma tentativa de furto, foi no dia 2. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. O proprietário do sítio Nossa Senhora do Carmo, ele estava no seu sítio e, de repente, caiu energia. Falta de energia, ele foi até o poste central e acabou encontrando o lacre da caixa do transformador cortado, estava rompido. E também viu dois indivíduos que saíram correndo e não conseguiram levar nada do local. Presume-se que eles estavam interessados em furtar o transformador e o relógio medidor também, né? O que acontece com muita frequência. A outra ocorrência, a captura de um procurado, um homem de 39 anos de idade. Policiais militares faziam patrulhamento na rua Jeremias de Paula Eduardo e abordaram um homem que estava evadido da penitenciária de Bauru e foi conduzido até a delegacia de polícia.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 997997392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Nova Cultura, FM 90.1.
São 11 horas mais 30 minutos. Nós estamos recebendo o Alex Paixão Zabitoski, que é procurador jurídico municipal. E também o André Luiz Oliveira, que é o coordenador da dívida ativa. O André está sempre aqui conosco, mas o Alex é a primeira vez. Alex, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes, aos nossos caros munícipes. Que prazer estar aqui com você, viu?
Obrigado. Prazer em recebê-lo aqui. Você já falamos, mas você estava em outra área. Agora você é procurador da nossa prefeitura.
Exatamente.
Certo. Fala, o que é ser procurador da prefeitura? Qual o papel do procurador?
João, esse momento eu agradeço inicialmente ao nosso secretário, Dr. Juno Frascá, a nossa prefeita, pela oportunidade, né? Já era um desejo desde a época de maio, quando eu tomei posse, para explicar para a comunidade o papel da Procuradoria Jurídica. A Procuradoria Jurídica, através do seu procurador, é aquele que representa o município de forma judicial e extrajudicial. Hoje, como que a Procuradoria ela está organizada? Ela está organizada dentro de uma Secretaria de Negócios Jurídicos, que contém o Dr. Juno Frascá como nosso secretário e dois diretores. E o procurador é aquele que vai representar o município de forma judicial e extrajudicial. Hoje nós temos dois procuradores no município, isso é inédito também. Lembrando que o procurador ele é concursado, né? Ele não é um cargo comissionado, sou eu e a doutora Ângela Mascarenha.
Os dois trabalham, vocês trabalham juntos?
Nós trabalhamos juntos, representando judicialmente e extrajudicialmente.
Autonomia?
Essa palavra autonomia é uma palavra que eu gosto muito, viu, João? Porque outro dia me perguntaram sobre isso. Existe autonomia na Procuradoria? E eu disse que a Procuradoria ela é representada por 7 pilares. Quais são os pilares? Controle de legalidade. Nós estamos ali para controlar toda a legalidade no município. Combate à corrupção. Prevenção de desvio, parceria com a sociedade, economia de recursos públicos e combate à sonegação, né? Então, o papel do procurador ressignificou muito nos últimos tempos, principalmente porque a política também teve um ressignificar. Mas existe, sim, autonomia.
Certo. Um problema que sempre a gente tem assim, de denúncia é desvio de função.
João, a Procuradoria, graças ao apoio, né, dos nossos secretários, Dr. Carlos, Elaine Marabita, nós enfrentamos muito desvio de função na Prefeitura Municipal. Para quem está nos ouvindo agora, o que é o desvio de função? É quando você presta um concurso, exemplo, isso é um concurso para ser serviços gerais. E por questão de apadrinhamento político...
Isso mesmo, a palavra certa.
Apadrinhamento político, eu vou lá e ocupo um outro cargo. Só que durante muito tempo ninguém quis comprar essa briga. Por quê? Porque há um desgaste político muito grande, né? Eu gosto muito, outro dia me perguntaram isso. Espera aí, você trabalha para o município ou você trabalha para Maria Helena, já que você é concursado? Eu falei para os dois. Por quê? Autonomia significa eu ter liberdade para efetivar a legalidade. Só que a procuradoria, diferente de um juiz e um promotor, ela não é imparcial. Um juiz, quando ele julga, ele é imparcial. Um promotor, quando ele julga, ele é imparcial. O procurador, ele é parcial. Por quê? O meu interesse é defender o município. O interesse público sempre tem que prevalecer. Então, eu tenho uma frase lá na procuradoria, João, que é o seguinte. Desculpe, estamos em obra. Porque todos os cargos que estão em desvio de função, nós estamos voltando para o seu cargo. E isso, às vezes, não dá para agradar todo mundo, né, João?
Mas vocês orientam o Poder Executivo, a prefeita. E ela aceita a orientação, não é?
Essa parte, eu faço parte de um grupo de procuradores da região. E eles costumam dizer que eu sou muito privilegiado e eu acredito nisso também, né? Como você sabe, eu sou filho de Monte Alto.
Sei.
Nasci aqui em Monte Alto, inclusive a Maria Helena foi minha professora. Eu encontro grandes amigos aqui do Poder Legislativo. Eu me sinto privilegiado por isso. E o outro é porque a prefeita, toda vez que a gente chega para conversar com ela, com o nosso secretário, olha, a gente precisa fazer essa mudança. A primeira pergunta que ela me faz é o seguinte. Doutor, isso daqui está dentro da lei? Está. Mas vai dar um desgaste político. Ela falou, não tem problema, vamos cumprir o que está na lei.
Excelente.
Vamos fazer o que precisa ser feito. A Procuradoria enfrentou nesses últimos... Eu tomei posse no dia 2 de maio. Então nós estamos aí há 8 meses, mais ou menos, né, André?
Sim.
A gente enfrentou assuntos muito delicados. Desvio de função, contratos irregulares na Prefeitura Municipal. Tivemos que enfrentar o problema do plano de saúde, se é obrigado ser associado, se não é obrigado ser associado. Então os assuntos são muito delicados.
Excesso de horas extras.
Isso também. João, nós tivemos uma multa no Ministério Público do Trabalho de R$200 mil, porque houve excesso de horas extras. Imagina, a gente precisa que o funcionário faça, principalmente na saúde, transporte,
segurança.
Precisa de hora e a gente não pode. Então a gente fica ali na procuradoria fazendo com que o Poder Executivo ele consiga viver as dores e as delícias de ser um prefeito, de ser um secretário. Eu vou falar uma coisa aqui que eu ouvi no Tribunal de Contas que me marcou muito. Eu ouvi uma expressão no Tribunal de Contas, João, que eles usaram a seguinte expressão. Nós tivemos o apagão das canetas. Para quem não sabe, o que é o apagão das canetas? todo representante do Poder Executivo dos últimos 12 anos que sentou na cadeira ou representante do Poder Legislativo levou uma canetada. Canetada é uma linguagem popular que a gente fala, isso, que são apontamentos, o Tribunal de Contas, ação de improbidade administrativa, ação popular. E aí nós tivemos uma mudança na legislação dizendo que toda vez que um prefeito, um secretário for tomar uma decisão e tiver o parecer jurídico, que se acontecer alguma coisa, eu tenho que defender. Então, às vezes, as pessoas falam assim, por que que todo mundo pede um parecer do procurador jurídico? Porque hoje a legislação, ela dá essa proteção de falar, ó, peraí, ó, o Alex apontou dessa forma, a prefeita seguiu, o secretário seguiu, então a gente não vai responder por nenhum crime de responsabilidade.
Isso é super importante mesmo.
Muito importante.
Ações judiciais.
João, ações judiciais hoje na procuradoria, nós dividimos em três áreas. A área civil, a área trabalhista e a área tributária, né? Às vezes as pessoas falam assim, Alex, por que que você conversa com empresas? Na prefeitura nós temos terceirizados. Os terceirizados, se a empresa não paga a responsabilidade, ela é subsidiária da prefeitura. Então não adianta. Contratei uma empresa de limpeza, a empresa não pagou o salário, se ela não pagar, a prefeitura tem que pagar. Então, independente se o procurador vá à audiência, se ele não vai à audiência, a prefeitura vai ter que pagar. Nesse exato momento, o que nós fazemos? Um trabalho preventivo. Eu chamo essa empresa, eu coloco o dedo na ferida, falo, ó, se você não pagar o salário do funcionário, a gente vai rescindir o contrato, a gente notifica. Então, o nosso papel hoje é esse papel mais preventivo. Agora, nós temos muitas ações judiciais, muitas, João.
Agora, vocês atuam de forma extrajudicial?
Sim, nós atuamos de forma extrajudicial. A questão do desvio de função é um caso. Nesse exato momento, antes de chegar aqui à rádio, eu acabei de atender um funcionário que ele teve o plano de saúde dele comprometido. Nós atendemos denúncias também que chegam na administração pública. E às vezes as pessoas falam assim, tá, mas qual que é o papel da procuradoria? O papel da procuradoria é levar efetividade e legalidade. E nós estamos trabalhando para isso. O trabalho não é fácil, nem sempre a gente consegue agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo, mas eu percebo nas pessoas já um ar de esperança. Sabe quando você trabalha num lugar, tem servidor há 20, 30 anos, e você sabe que nós temos servidores efetivos. E tem aquele servidor que muitas vezes ele não está alinhado com o trabalho. Eu percebo que quando a gente começa a dar efetividade, isso é um pedido muito, muito corriqueiro que a Maria Helena faz para a gente, né? Esse tratamento humanizado, a gente percebe que o atendimento extrajudicial é essencial para evitar conflitos.
Alex, é comum muitas vezes o prefeito ou prefeita ele nomear comissão, nomear uma pessoa para ser diretor. Essa pessoa pode ter outra função?
Perfeito, João. Essa é uma pergunta muito interessante que faz parte, inclusive, da consultoria extrajudicial. Secretários e diretores, eles recebem os famosos subsídios, que são parcelas únicas. Há algumas legislações que não permitem um acúmulo de função. O que que a gente precisa entender em Monte Alto, né? Talvez essas palavras vão causar uma certa estranheza para quem está ouvindo, mas é uma realidade. Quando alguém exerce um cargo de secretário e diretor, o salário que ele recebe hoje não é um salário compatível com uma realidade pela atribuição.
Certo.
Vou te dar um exemplo. A nossa secretária de educação hoje, eu gosto de dar o exemplo dela, porque a Ana tem exercido um trabalho maravilhoso, ela ganharia muito mais financeiramente em sala de aula do que secretária.
E é verdade.
Se ela assumisse uma carga horária de 40 horas, porque aí ela tem plano de saúde, ela teria...
Alimentação,
né, André?
Sim.
Só que ela deixa de exercer a profissão para ser secretária. Então, o salário de secretário não está tão atrativo como as pessoas acham numa administração pública, não.
Em qualquer caso, executivo e empresa, é o dobro.
É o dobro, exatamente.
É o dobro.
Exatamente. Então, há uma interpretação seguinte, é atividade exclusiva ou atividade única? Há uma divergência de interpretação. Eu entendo que é uma atividade exclusiva, só que essa atividade exclusiva não impediria ele de exercer outras atividades. Por exemplo, eu sou procurador, eu sou professor, você sabe disso, eu trabalho como palestrante, inclusive eu posso dar até consultoria em outra empresa. Por que que essa pessoa não poderia fazer isso, né? Mas respondendo dentro da lei, hoje falta legislação que realmente não dá essa permissão para o atual secretário no município.
Diminuindo esse desvio de função, abre vagas?
Abre muitas vagas e principalmente Principalmente, né, existe um desejo do Poder Executivo hoje de, no ano de 2023, realizar um grande concurso. Né? A Elaine Marabita e a Valéria estão trabalhando em cima disso, juntamente com o Robson do sindicato, que é um grande parceiro, para que a gente possa abrir um concurso com uma banca séria. Eu sou professor da área de concursos, então eu costumo dizer o seguinte: a Câmara Municipal de Monte Alto fez um concurso lindo pela Vunesp, na época. O meu concurso, foi, por mais que eu passei nesse concurso, não foi um concurso interessante, porque a banca não era uma banca tão profissional. O próximo concurso, a orientação da procuradoria é: contrate uma banca séria, aquela que dá lisura e, ao mesmo tempo, as pessoas confiam no princípio da impessoalidade. Vai ter concurso esse ano, se Deus quiser.
Deixa eu fazer a pergunta assim, ó. O diretor da administração, dentro da própria administração, ele pode ter outra função?
Ele não pode ter outra função. Ele pode, por exemplo, imagine que uma pessoa, ela é concursada como guarda e ele vai trabalhar na área da saúde. Há desvio de função? Há desvio de função. Mas se ela trabalhar, por exemplo, lá no transporte com uma gratificação, já não é desvio de função. Então, pode uma pessoa ter o cargo dela e receber uma gratificação, que inclusive é a situação do meu amigo André, que está aqui do meu lado. Ele é um agente concursado que exerce uma gratificação para exercer um papel de coordenador. Mas não significa que ele tem duas funções. Ele tem uma função e recebe uma contribuição simbólica para exercer um cargo de coordenação.
Certo. Hoje em dia, a gente sabe, o cara bate no peito. Eu sou concursado, quero ver quem mexe comigo. Você pode demitir, não pode?
João, a estabilidade não é forma de você se esquivar da sua responsabilidade. Tem uma discussão muito grande que as pessoas fazem. Para quem que é estabilidade? Eu penso que a estabilidade é para o servidor que tem que tomar decisões políticas. Por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão e eu não quero ficar à mercê se eu estou agradando o vereador, se eu estou agradando o prefeito ou o secretário. Eu tenho que ser livre para tomar uma decisão. Agora, o que eu entendo também, tem gente que defende o fim da estabilidade, eu não concordo, eu acho que essa estabilidade tem que existir. Eu defendo que a administração também precisa aprender a administrar. Converso muito isso com o André, né, André?
Sim.
Da gente aprender a fazer gestão. Então, tem que ter estágio probatório, tem que ter comissão de avaliação. O ano passado nós tivemos servidores que foram demitidos. Então, a estabilidade não é forma de você falar, não vou trabalhar, ninguém mexe comigo.
Isso. Tem que tomar cuidado que pode ser mandado embora, sim.
Exatamente. O que a justiça pede sempre é que a gente tenha o contraditório e a ampla defesa. Então, isso sempre é garantido. A gente faz um processo administrativo, analisa. Se tiver caso de violência contra a mulher, se tiver caso de situações de violência contra a criança, desídia no trabalho. O que é desídia no trabalho? É aquela pessoa que faz corpo mole. Sabe uma coisa que acontece muito na prefeitura, João? Muito atestado médico.
Já falei assim.
Muito atestado. E você sabia que os atestados geralmente são sempre às segundas-feiras? Então, quando a gente fala de combater a corrupção, a gente sempre fala muito do político, mas a corrupção está dentro de nós. Nós somos seres humanos em evolução que a gente precisa combater esse jeitinho brasileiro, desde o médico, desde o profissional. E hoje eu posso te dizer com muita maestria, né? A Prefeitura Municipal, ela é formada por muita gente boa e comprometida. É muito bom você olhar e falar, tem gente boa. Então tem ali meia dúzia que de repente não faz o que deveria fazer? Sim, a essa meia dúzia a gente precisa trabalhar de forma séria e de forma rigorosa. Esse é o papel da Procuradoria.
Você sabe que tem pessoas que muitas vezes acabam confessando o erro. Eu tenho atestado, não posso trabalhar. Aí ele coloca no Facebook e está pescando.
Exatamente. Além de ele estar pescando...
Ele mesmo está confessando. Estou aqui na beira do rio fazendo churrasco e pescando. Mas ele está afastado porque ele não podia nem se mexer.
Exatamente, João. Você sabe que nós tivemos situações na administração pública agora recente de profissionais que ele trabalha na iniciativa pública e privada. Então, na iniciativa pública, ele leva o atestado, ele está doente, só que na iniciativa privada ele está trabalhando.
Está trabalhando.
Aí, que o procurador faz? A gente vai lá, a gente recebe a denúncia através da ouvidoria, através da procuradoria, e a gente faz a justiça acontecer. Teve pessoas que entraram com ação, muitas coisas que aconteceram na prefeitura, aos anos aí que se passaram, a pessoa chegava e falava assim, eu tenho um problema de coluna.
Isso.
Então eu prestei o concurso de serviços gerais ou eu estou passando por um momento delicado na minha vida. Só com o atestado de readaptação, ele ia trabalhar onde ele quisesse. Então, imagine, eu tenho lá um serviço gerais ou eu tenho um professor que está exercendo um trabalho administrativo, nesse momento você está tirando a vaga de alguém. né? O que, que a gente fez? Contratamos uma empresa a pedido da prefeita, uma empresa imparcial que está analisando essas readaptações, e a regra de políticas públicas é: eu sou professor, então minha readaptação é na educação. Eu trabalho na saúde, então minha readaptação é na saúde. E teve servidores que entraram na justiça e o juiz validou a nossa decisão. Com razão a Procuradoria Municipal de fazer as políticas públicas dentro da legalidade.
Você sabe que tem várias prefeituras aí, até que fizeram tipo de uma brincadeira mais séria. Teve um funcionário que era o campeão de atestado médico.
Meu Deus, isso acontece, João.
Acontece, demais. O campeão de atestado médico.
Campeão. E assim, a gente sabe que hoje, principalmente depois da pandemia, o ser humano ele está passando por um desgaste emocional muito grande, né, João? Está muito latente.
Depressão, isso. Né?
Depressão, angústia, síndrome do pânico. Só que a gente tem que pensar que o trabalho, eu sempre falo isso nas minhas aulas de direito de trabalho, né? Durante muito tempo, o trabalho, se você pegar o significado da palavra trabalho, ele vem de tribos, que é aquele chicote que bateram nas costas de Jesus Cristo, né? Então, o trabalho, durante muito tempo, representava castigo. Quem que trabalhava? Os meus inimigos e os escravos. Depois da reforma protestante, trabalho é dignidade. Trabalho é a forma que eu, o João, o André e qualquer um que está nos ouvindo agora tem acesso à riqueza. Então o trabalho tem que me dar dignidade. Se eu não estou feliz no serviço público, se eu não estou feliz na iniciativa privada, está na hora de eu tomar uma decisão.
Agora você viu como o trabalho rende quando você gosta do que você está fazendo?
Mas, exatamente, porque fazer o trabalho não é porque ele está aqui do meu lado, não. Mas o André, eu costumo dizer que ele é um exemplo na administração pública hoje de cargo, porque ele é um servidor efetivo. E a gente chama ele lá, vou falar agora aqui no, ao Pode vivo, falar. Né? É peneirão o apelido dele lá. Por quê? Porque o cara resolve tudo. E as pessoas boas precisam ser valorizadas, né? Quando você coloca amor, quando você coloca leveza no seu trabalho, tudo acontece. É fácil? Não é fácil. Tem as dores, tem as delícias do dia a dia. Mas se você colocar esse prazer no que você faz, tudo fica mais fácil. No serviço público, vou te dar um exemplo muito interessante, né? A gente não faz o que a gente quer. Por exemplo, na minha vida particular, eu faço o que eu quiser. Na administração, a gente só faz o que está na lei. Tem que ter lei. Tem que estar ali. Então, tem muitas coisas que as pessoas falam assim, ah, por que, que a prefeita não dá o aumento? Uma historinha que eu sempre conto é do aumento das profissionais de enfermagem, né? Foi. Receberam. Aumento dos professores. Qual prefeito que não quer dar esse aumento? É lógico que todo mundo quer. Vem para a procuradoria, a gente faz o papel chato. Olha, peraí, a gente precisa de lei, a gente precisa de impacto orçamentário. Se a gente conceder o aumento aqui, eu não vou conseguir automaticamente cumprir a folha de pagamento. Então a gente tem que balancear. Esse é o papel. Mas a felicidade ajuda muito, João.
Certo. Alex, esse problema de desvio de função vem há muito tempo. Não só na prefeitura de Monte Alto e todas as prefeituras. Por que que agora estão tentando sanar esse problema?
João, essa pergunta...
São apontamentos?
Essa pergunta as pessoas me fazem todos os dias. Além dos apontamentos, existe também uma vontade do gestor. Durante muito tempo, o gestor ele tinha medo e receio de enfrentar esses problemas, porque isso causa desgastes políticos e desgastes pessoais. Quando eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada, eu não estou aqui puxando o saco de ninguém, nem preciso disso, é porque quando a gente faz esses apontamentos, precisa ter alguém que tenha peito de fala, está errado, então a gente vai consertar. Você usou uma expressão muito interessante, isso acontece há muito tempo. Eu chamo isso, né, de maldição do serviço público. Eu sei que é pesada essa palavra, mas o serviço público, isso não acontece em Monte Alto. Acontece na região inteira. Cito o exemplo dos meus amigos de Taquaritinga, que tiveram que passar por isso e deram o prazo de 30 dias para o prefeito se adequar. Só que nós estamos num momento que nós entendemos que a legalidade e a moralidade precisam dar juntos. Não tem espaço mais para amadores, seja na política, seja na gestão. Eu sou um bom profissional na iniciativa privada, eu tenho que ser bom no serviço público também. Então nós estamos combatendo um bom combate. Não é fácil, mas nós estamos combatendo um bom combate.
Eu sempre falo também que na política em todo lugar tem o funcionário puxa-saco. Funcionário puxa-saco fala o que o patrão gosta de ouvir. Funcionário sério fala o que o patrão precisa ouvir. E na política a gente tem que agir dessa maneira, André.
Nossa, muito bom, João. Isso é tão importante...
Porque você fala para a prefeita o que ela gosta de ouvir, ela vai bater nas tuas costas, vai sorrir. Prefeita, a senhora precisa ouvir isso, é lei. Então você tem que falar o que ela precisa ouvir. Exato. E não o que ela gosta de ouvir.
E ali eu tenho uma facilidade também, porque você pega o nosso secretário de governo, que é da área jurídica, o nosso secretário jurídico, né? que é o Dr. Júnior Frascá, Elaine Marabita, são três advogados que, por mais que eles exerçam um cargo comissionados, eles têm uma bagagem muito grande. Então, quando o Alex coloca, eu já dei pareceres contra ali. Eu já fiz apontamentos de falar assim, olha, esse contrato está irregular, a gente tem que cancelar essa licitação, essa situação aqui está sem o contrato. E às vezes eles olham, nem sempre eles concordam comigo, eu sei. Mas eu vou te dizer que em 8 meses eu sempre fui respeitado. Por quê? Porque ela sabe que aquilo é o melhor para o interesse público.
E você está trabalhando em cima da lei.
Em cima da lei, que dá proteção. Proteção para o município, proteção para o servidor público, proteção para o secretário. Tem licitações que acontecem na administração pública e você vai olhar o contrato, a pessoa não está cumprindo. O que a gente faz? Cumpre o contrato.
E Alex, e é verdade, a prefeita tem um mandato. Termina o mandato. Mas ela continua respondendo pelos atos.
Perfeito. E o prazo antes seria 5 anos, João. Hoje, a lei de improbidade aumentou para 8 anos.
Para 8 anos.
Então, todos os prefeitos, todos os presidentes de câmaras que passaram pela prefeitura municipal, eles não responderam a ação naquela época. Eles estão respondendo hoje.
Hoje.
E é tão interessante, você perguntou da autonomia, a sala da procuradoria, ela é tão, tem essa autonomia tão independente, que eu recebo ex-prefeito, eu recebo ex-secretário, ex-servidores, ou servidores que estão respondendo. Por quê? Eu estou ali como um apoio, como uma ponte. Eu não sou juiz para julgar. Eu sou alguém para defender o interesse público. Então, quando se fala em autonomia, eu sei que existe muita oposição política, mas a procuradoria não pode ser envolvida em oposições políticas e brigas políticas. A gente vai seguir a legalidade a bem da população de Monte
Alto. Você sabe que na política, já vou falar com o André sobre dívida, na política existem os pedidos, os padrinhos, como você disse. E muitas vezes o executivo tem que falar, não posso. Ah, mas eu te apoiei, eu subi no palanque com você, mas eu não posso. A lei, Moreira, eu não posso te atender. Aí eu fico pé da vida e começo a fazer gracinha, ser contra. É lei. Porque se ela for me atender fora da lei, ela será pega.
Exatamente. Quando a gente fala de improbidade administrativa, João, há 3 tipos de improbidade. Enriquecimento ilícito, que é aquela pessoa que foi corrupta durante o tempo na vida, quem provoca...
E pega, hein?
E pega. Dano da administração, quando alguém provoca dano, e ferir princípios. Ferir princípios significa ir contra a lei. Então, há decisões administrativas. O André, ele tem uma frase que eu gosto muito, eu tenho utilizado ela até nas minhas aulas, acho que você não sabe, né, André? Que às vezes a gente erra. Você sabe que nós somos seres humanos, seres humanos erram.
Claro.
E é por isso que a lei de improbidade hoje exige o dolo específico. Ó, o João errou, a Maria errou, mas teve dolo específico? A pessoa agiu com malandragem? Não. Então ela não vai responder. Antigamente respondia por culpa, hoje é só por dolo. Quando a gente coloca isso, o André usa uma frase que ele diz assim, só erra quem trabalha. Só que mesmo quando você erra, você tem que demonstrar que você errou, buscando atender o princípio da legalidade. Ontem eu conversava com o nosso secretário, Dr. Júnior Frascá, porque a partir de abril muda a lei de licitação.
Certo.
E tem muitas decisões que nós precisamos tomar, que a prefeita vem nos perguntar, os nossos secretários de administração, que nós também ainda não temos a resposta. Então, provavelmente, no caminho do trilhar ali, né, da legalidade, vai ter interpretações divergentes. Mas a gente tem que respeitar a legalidade. Pergunta para o tribunal, pergunta para a Advocacia Geral da União. A gente tem que buscar a legalidade e, quando errar, ter a hombritude de falar, vamos consertar. É assim que funciona.
E o procurador tem que estar sempre atualizado, né?
Atualizadíssimo.
Ler todos os dias.
Exatamente.
Lei muda toda hora, né?
Se eu ficar uma semana sem ler, João, no oitavo dia eu já não tenho aquela informação.
Você não tem. André, bom dia, André.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Para começar, viu? Esse André Oliveira é extremamente competente e compromissado com o serviço público. Está de parabéns. Quem está falando é o ouvinte, viu? O Giovanni que está falando aqui, mandando um abraço para você.
Oh, obrigado, Giovanni. Um abraço para você também. Eu agradeço.
O que a gente considera dívida ativa, André?
Ô, João, a gente pode considerar como dívida ativa, né, todos aqueles débitos que não foram pagos até o seu vencimento, né? Aqui em Monte Alto, nós temos IPTU, a taxa de iluminação pública, ISS, taxa de licença, alvará, as multas, taxa de cemitério, conservatório. Então, quando não são pagos, né, até o seu vencimento, eles já são passíveis em inscrever em dívida ativa. Em Monte Alto, a gente inscreve tudo sempre na virada do ano. Então, virou o ano, todos os débitos que estavam vencidos dentro do ano anterior, eles são inscritos em dívida ativa. E acrescidos de juro, multa e correção, e fica lá à disposição para da população, né, para o devedor, ir negociar esses débitos aí.
Certo. Agora, outra coisa. Existe o prazo para ele fazer a negociação da dívida ativa?
Exatamente. A gente está sempre lá, após a inscrição, já à disposição, já está fazendo esse parcelamento. Ele tem a possibilidade, né, de estar regularizando os seus débitos de forma à vista ou ainda parcelado, né? Nós temos uma lei de parcelamento, no qual é usada para todos os tipos de débitos aí relacionados a, seja eles aí tributos, impostos, né, multas. A pessoa, quando tem um débito até 4 mil, até 10 mil reais, ele pode parcelar até em 48 vezes. Só que o valor da parcela não pode ficar menor que 5% do salário mínimo. Hoje aí está dando por volta, acredito, de R$66, né?
R$70.
Com o novo valor do salário aí do aumento. Acima de 10 mil reais, ele pode parcelar até em 100 vezes esse valor. Desde que também o valor mínimo da parcela seja, né, os 5% do salário mínimo. Então a possibilidade está ali, administrativamente ele pode estar indo lá, né, na CAC, na Central de Atendimento ao Cidadão, né, que fica localizada lá no Paço Municipal, e fazendo a negociação dessa dívida, né? Ah, mas eu não paguei do ano passado, eu já posso ir? Claro, você pode ir, você não pagou do ano passado, já vai, já faça isso, né? A pessoa que tem um imóvel, ele sabe que ele tem o IPTU. Se ele não pagou naquele ano, com certeza ele vai ser inscrito em dívida, né? E depois aí existem outras medidas que são usadas para estar tentando sanar, né, esse débito aí com o contribuinte.
Mas você sabe que o contribuinte fica esperando o refis. Será que em 2023 nós teremos refis, já que em 2022 não tivemos?
Ô, João, então, né, tem aquele princípio, o pessoal está acostumado já aqui, né? Tem que
esperar o refis.
Um ano tem,
o refis
você
não paga
tem.
Nem juros e nem multas, mas você paga o valor ali do seu imposto.
O valor do imposto e a correção monetária, a correção, né? E aí depende da lei, como é feito no ano, a forma que ela for aprovada, pagamento à vista tem um percentual de desconto, às vezes em até 3, um outro percentual, mas o que eu queria falar, né? O refis é uma coisa que não depende de nós ali, servidores, né? Geralmente é o Poder Executivo que entra, faz uma propositura de uma lei e vai para a Câmara. Então depende dessa situação. E tem outra também, da legalidade, que o doutor Alex talvez possa até esclarecer um pouco melhor aí.
Pode ter o refis esse ano?
Na realidade, João, o Tribunal de Contas, ele vem posicionando, dizendo...
Dando apontamento sobre isso também.
Ele vem dizendo o seguinte: quando um prefeito e o Poder Legislativo aprovam o refis, ele está fazendo renúncia de receita. Então, toda vez que um prefeito faz a renúncia de receita, porque, veja bem, ele está tirando juros e correção monetária, ele tem que tacar a emenda constitucional em 2021, coloca dívida sustentável. Então, o prefeito, junto com o procurador, tem que provar que as nossas contas são sustentáveis para renunciar aquele dinheiro. Eu vou dizer para você, hoje um prefeito, para fazer refis, ele tem que ser muito corajoso. Porque politicamente é interessante, nós passamos por um momento de pandemia que as pessoas... Eu costumo dizer lá na Procuradoria, João, que dívida não é crime. A população brasileira, 90% está endividada. Por quê? A gente vive num mundo capitalista onde as pessoas geralmente ganham menos do que gastam. Então, todo mundo que chega lá para negociar, eu falo assim, não tenham vergonha, dívida não é crime. A gente está ali para facilitar. Só que o refis era também uma forma de não efetivar o caráter pedagógico do bom pagador.
Isso mesmo.
Para que eu vou pagar se no final do ano tira juros e correção? Isso impacta as
contas públicas. Incentiva eu não pagar o imposto.
Exatamente. Exatamente.
Aí a pessoa fala assim, eu pago em dia, tudo certinho. Aquele ficou 2-3 anos e não vai pagar juros, não vai pagar nada.
2022
então,
nós
por que
tivemos...
eu vou pagar à vista?
2022 nós executamos as dívidas de 2021. Eu lembro que eu tomei posse em maio e em junho eu achei que eu ia morrer, né, André?
Porque... Agora, você falou um assunto aí. Parece que de primeiro a administração esperava 5 anos para começar a processar
Perfeito.
Os munícipes. Por que agora não?
Boa pergunta. Posso responder, André?
Pode, fica à vontade.
Eu vou responder essa pergunta porque hoje o STJ tem um entendimento falado da prescrição intercorrente. O que é prescrição intercorrente? Inter significa acontece dentro. Essa prescrição demora 2 anos. Então, hoje, o município não tem a cobrança extrajudicial. Tem alguns municípios que vão lá, você está devendo à prefeitura? 1.500? No ano seguinte eu vou e protesto o seu nome. Aí você interrompe a prescrição. Como a gente não tem essa lei aprovada pelo Legislativo, a gente tem que entrar com a ação de execução para interromper a prescrição. Porque enquanto eu não entro com a ação judicial, eu posso automaticamente correr no risco da prescrição. E já aconteceu na prefeitura de dívidas prescreverem.
Ah, porque é o seguinte, eu estou devendo, por exemplo, 2021. Já me chamaram. Vem aqui, senão vai para a justiça.
Exatamente. E às vezes
agora é mais 5 anos, não, senhor. Mudou agora é assim.
É assim. E as pessoas perguntam muito pro André, né, André? Por que que você executou? Não é o André que executa, não é o Alex, até porque as ações judiciais saem com o meu nome e o nome da doutora Ângela. Nós representamos o município.
Eu sempre falo aqui, né, o André testemunha disso, que a prefeitura não tem interesse em tirar geladeira, fogão, televisão de ninguém. A prefeitura tem interesse em renegociar. Porque a prefeitura vai pegar uma televisão de uma pessoa que tem dívida para fazer o quê? Não é isso, André?
Exatamente, João. E hoje não é igual era antigamente, que os processos eram físicos, né? Hoje a gente tem um sistema no qual eles já geram os processos e é enviado direto para o site do Tribunal de Justiça. Então, a gente não veja nome, não veja de quem é ou quem não é, né? Simplesmente é por forma eletrônica, né? Então, o débito que está em aberto, claro, tem aquele débito que está em aberto, mas está parcelado. A pessoa está inscrita em dívida, né? Mas está parcelado. Quando ele está parcelado, ele não é executado. Agora, se a pessoa não cumprir o parcelamento, né? Aí ele pode ser executado posteriormente.
Certo. Por exemplo, você já sabe o cálculo que vai ter aí o reajuste do IPTU ou não?
O desse ano já teve, já, né? Deu 5,9 aí a correção monetária.
Para,
né?
2023.
Se eu não me engano, foi esse o valor.
Certo.
Tá, e inclusive agora, né, para o ano que vem, para esse ano, né? A gente tô me recordando de 2022 ainda. Para esse ano, todos os boletos são registrados, né? Então podem ser pagos em qualquer agência bancária. Vai facilitar também, diminuir aquela fila que estava em casa lotérica, né? Chegava próximo do dia 10 ali, aquelas filas que saíam para a calçada fora ali. Então agora, como vai ser registrado, então vai diminuir esse problema aí, né? Tanto para tributos aí relacionados aí a imóveis, né, IPTU, e tanto para empresas. Às vezes o pessoal pode estar até recebendo aí, tem um aplicativo do banco, veja lá, tem aquele DDA, né, aparece, pô, mas está aparecendo para mim aqui um débito aqui, né, com o município. É o lançamento já desse ano, tá, dos tributos desse ano, que já foram registrados, só que ainda não foi emitido, não foi enviado ainda o carnê para as pessoas.
Tá certo, André. Mas você vai voltar para falar sobre o pagamento do IPTU.
Com certeza.
Nós vamos orientar. Quero falar com o Alex novamente. Gosto de conversar com o Alex, ele é palestrante, fala muito bem, meu amigo há muito tempo, né?
Exatamente,
certo.
João.
E vamos falar, você é concursado?
Eu sou concursado, João. Na realidade, os concursos públicos entraram na minha vida em 2008, né? Eu lembro que a primeira vez que eu sentei para falar com você aqui, eu estava representando o IBGE.
Foi?
No ano de 2008 a 2009.
Você era o responsável pelo IBGE.
Exatamente. Então, o concurso público, ele sempre fez parte da minha vida, seja como profissional, seja como professor na área também.
Mesmo concursado, você pode ter uma empresa?
Ótima, boa essa pergunta. Eu não tenho nenhum impedimento para ter empresa, eu não tenho nenhum impedimento para atuar dentro da iniciativa privada. As únicas pessoas que têm impedimento são os secretários, hoje na Prefeitura Municipal. O procurador, ele pode ter empresa, o procurador, ele pode prestar consultorias, não há esse impedimento.
E outra, o prefeito ou a prefeita não pode escolher qualquer secretário. Porque tem regras também, tem que ter diploma, tem que ter, não é isso?
Exatamente. Escolaridade? Exatamente. Nós tivemos um pente fino feito pelo RH, pela Elaine Marabita, de nomeações que foram feitas, e depois você olhou na nomeação, você sabe que a pessoa é muito boa, mas ela não tem nível superior.
Não tem o nível superior.
E aí, o que a gente faz? Olha, você tem que voltar para o cargo, tem que voltar para a função. Tivemos situações, olha que grave isso, estagiários. Não, mas o estagiário, ele é filho do fulano de tal, ciclano de tal. O que a gente tem que fazer? Dispensar o estagiário. Nossa, mas estagiário que não tem vínculo com a administração? Então perceba que a gente está dando efetividade e moralidade do estagiário ao secretário.
Nepotismo?
Nepotismo. Nepotismo. As pessoas falam assim, mas o nepotismo, quando ele não acontece? O nepotismo, ele não acontece quando é cargo político. Então, você tem, por exemplo, um prefeito, uma prefeita, ele pode nomear um parente para secretário? Pode. Legalmente falando, pode. Secretário. Para diretor, poderia? Não poderia.
Não, né?
Porque
qual a diferença?
A diferença é que o secretário, ele é um cargo político e o diretor, ele é um cargo técnico. Então, o secretário, além de cuidar daquele assunto da pasta, ele cuida do interesse político do administrador. O diretor, ele é técnico, ele tem que cuidar do interesse da pasta e da secretaria.
Mas mesmo sendo secretário, parente da prefeita, tem que ter também o diploma.
Tem que ter o diploma, tem que ter nível superior, reputação ilibada, tem que ter todos esses requisitos.
Certo. Ela não pode chegar lá e pô, eu quero colocar ali... De maneira nenhuma.
De maneira alguma. De maneira
e se
alguma.
Colocou, agora vem um apontamento, muitas
vem
vezes,
apontamento.
Que teve funcionário da prefeitura que trabalhava em certos cargos, mas não estava dentro das regras.
Exatamente. Respeitar o cargo, né? Então,
acontece o seguinte, esse funcionário que não estava das regras, foi para a justiça tudo, ele é obrigado a devolver o salário?
A justiça entende que se houve má fé, se houve intenção de causar dolo, ele tem que devolver. A corrente moderna tem entendido que se ele prestou o serviço e mandar ele devolver o dinheiro, há enriquecimento ilícito para a administração pública. Porque se você prestou o serviço e recebeu, você não causou prejuízo, você só está ferindo um princípio constitucional. Então, na procuradoria eu defendo, nós defendemos, né, que não há necessidade de devolver o dinheiro, salvo se houve má fé, se houve realmente um caso de corrupção. Fora isso, ele só tem que ser afastado do cargo.
Falsificação?
Exatamente. Agora, uma coisa eu posso te garantir, hoje o trabalho ainda continua. Todo mês nós temos, nesse exato momento, por exemplo, a Guarda Patrimonial de Monte Alto está passando por um momento muito delicado. Por quê? Porque o diretor responsável, ele tem a missão até o final do mês de pegar as 20 e poucas pessoas que estavam em cargo de desvio e voltar para a função.
Por isso que eu falei de vagas, vai abrir muitas vagas na guarda patrimonial.
E aí essas pessoas, elas ficam inconformadas porque elas estão nessa situação há 10 anos,
isso.
Há 15 anos. Aí eles vão cobrar da prefeita, vão cobrar dos secretários, e é aquela famosa história, até gravei um vídeo outro dia sobre isso. Frase, sempre foi assim, né? Da síndrome da Maria Gabriela.
Quebra meu galho.
Ah, quebra meu galho.
Votei em você.
Isso, dá um jeitinho. Não tem como fazer jeitinho.
Não tem, né?
A política não tem espaço mais para amadores.
Para
ser um prefeito, um vereador hoje, ou qualquer cargo de gestão, tem que ser uma pessoa profissional. E Monte Alto está bem em serviço disso.
Sobre o refis, está falando aqui. Se a prefeita não faz esse ano, vai fazer ano que vem, 24, que é ano político. Aí não pode fazer, né?
O ano que vem não pode.
Não pode fazer. Não. 2024 não pode.
Se for ter, teria que ser esse ano mesmo, João.
Esse ano, se tiver. Mas já tem apontamento de tribunais para tomar cuidado com o refis.
Exatamente. Tomar cuidado. Por isso que eu usei a frase, que o prefeito que venha fazer refis esse ano, ele vai ser muito corajoso, né? Para quem não sabe, existe um poder discricionário. O que é um poder discricionário? É quando você analisa a oportunidade e a conveniência. Então, o prefeito, ele tem que justificar que aquela renúncia de receita é vantajosa para o município. Isso cabe ao executivo, acompanhado dos representantes do Legislativo de Monte Alto.
Bom, vamos orientar. Inclusive, eu gostaria que você voltasse mais vezes aqui, André, para a gente orientar. Esse problema de desvio de função vale para todos os setores.
Boa pergunta. Vale para todos os setores, João. E aí, outro dia me perguntaram assim, Alex, por que que você ainda não efetivou em todos os departamentos da prefeitura? Porque se eu fizer em todos os departamentos, eu fecho a prefeitura municipal, né? Então, a gente começou pela educação. A secretária Ana, juntamente com as supervisoras de ensino, juntamente com os diretores de escola, responderam os meus ofícios. Pegamos os casos de readaptação de desvio, voltamos para a função. Recentemente, nós fizemos no prédio, estamos fazendo na guarda patrimonial, e a Valéria, que é a nossa diretora de RH, sempre recebe as denúncias. E com essas denúncias, a gente automaticamente vai colocando as pessoas no seu devido lugar. E se alguém que está ouvindo quer testar essa autonomia, tem algum caso que você conheça? Manda um recadinho lá para a procuradoria. Posso deixar o e-mail, João?
Pode.
procuradoria@montealto.sp.gov.br. Você não precisa nem se identificar, eu que recebo esse e-mail. Alex, tem um caso de desvio de função em determinado local, assim, assim, assado. A gente vai averiguar, podem utilizar a ouvidoria também, né, que é um trabalho muito honesto e gratificante que a gente vê, porque nós estamos ali para resolver esses problemas.
Tá certo. Deixa eu ver aqui, ó. Aproveito para parabenizar o doutor Alex. Eu conheço, foi meu professor no curso do INSS.
Nossa, que honra!
Você fez também isso?
Eu dei aula para a turma do INSS. João, o bom de ser professor na área dos concursos...
A Marina está mandando.
Marina, ô Marina, um grande abraço a você, a
que
todos
que
os ouvintes.
O que você não fez até hoje, vai?
Nossa, João, você sabe que o André
Olha,
me perguntou...
Olha, você é um cara dedicado.
Obrigado, João.
Você sempre gostou de estudar.
Isso é verdade.
Porque a gente fala assim, ó, eu tive sorte. Não tive sorte, mas eu tive dedicação.
É. Você sabe, João, eu venho de uma família muito...
A sorte também tem a mão de Deus.
É verdade.
Né?
É.
Ah, você teve dedicação, sim.
É. Você sabe que eu venho de uma família muito pobre, eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. E eu falo que a minha voz da resistência sempre foi o estudo. Eu acho que o estudo, para quem está nos ouvindo agora, ele liberta a gente dessa desigualdade social, liberta a gente da ignorância, né? Esses dias me perguntaram, pô, você está fazendo a terceira faculdade, está no mestrado. Eu falei, a gente nunca pode parar. Água parada da dengue. A gente
você sempre buscou evolução. Qualificação?
Sempre busquei.
Sempre?
Sempre. E o concurso público, ele me atrai por isso, João. Porque quando eu presto um concurso público, eu não dependo da validade de alguém me dizer se eu sou bom, se eu sou capaz. O concurso público, ele é uma porta para você falar assim, eu estou ali para treinar e para buscar aquilo que eu acredito.
E o concurso público ensina a gente.
Ensina muito.
Ensina muito.
Muito. E eu tenho alunos...
Tem que participar, sim.
É, eu tenho muitos alunos esparramados por esse Brasil, principalmente servidores do Tribunal de Justiça, do INSS. Então é uma alegria receber carinhos do público assim. Muito obrigado.
Ô André, será que o IPTU desse ano pode ser pago em todas as agências ou ainda não?
Sim, vai poder pagar
em casa lotérica e todo banco. Qualquer,
todos os bancos.
Aqui o município está com 7 parcelas do ano passado atrasado. Pode renegociar?
Pode. É isso que eu queria deixar claro. Quem está com o carnê do ano passado não vai pagar esse carnê do ano passado. Por quê? Ele já está vencido, já está escrito em dívida ativa. Tem que ir até lá a CACA, a Central de Atendimento, lá o cidadão, fazer uma renegociação, né? Então vai lá, ou se quer pagar à vista, pega uma cota única ou divide lá nas possibilidades que forem possíveis estar sendo realizado.
Procura lá o setor de IPTU, setor de tributos.
Exatamente.
Vocês fazem qualquer tipo de negócio.
Seguindo os parâmetros aí permitidos por lei.
Claro. A Leila mandando um abraço para você, que tá com saudade.
Ô, Leila,
Leila,
um abraço.
Leila Célia Teixeira.
Um abraço, Leila. Certo. Saudades de você também.
Ô, Alex, eu convido você para participar aqui também da gente, né? Certo? Para orientar, claro, principalmente os servidores municipais e os nossos munícipes.
Eu agradeço.
O que pode e o que não pode. Que muitas vezes a gente sabe que... As pessoas estão passando por um momento difícil, chega na prefeitura com várias contas de energia elétrica atrasada. Precisa me ajudar.
É verdade, João.
A lei não permite, infelizmente, que se pague a conta atrasada.
Exatamente. E a gente fica numa situação, você sabe que a Procuradoria Municipal, a pedido do nosso secretário de governo, todas as decisões que nós temos de internação, de medicamentos, nós não recorremos. Porque a gente sabe que a população, quando ela entra com uma ação pedindo, olha, eu preciso internar o meu filho, eu preciso de um medicamento, eu preciso de um transporte, eu acompanho o desespero do Bianchi, que é o nosso diretor, porque ele está inserido na educação, mas ele é diretor de transporte, ele cuida de tudo, porque às vezes você não consegue atender aquele paciente de forma exclusiva, única, né? E aí eu falo, gente, vamos ter o cuidado, porque essa pessoa, quando ela busca o Estado Democrático de Direito, é porque ela está precisando.
Bem, aqui é o seguinte, é só para a gente já ir alertando. Quem está fora das suas funções, pode ter certeza que vai chegar em você também.
Vai chegar.
Vai chegar, sim. Porque a gente sabe que muitas vezes eu prestei um concurso para serviços gerais. Mas eu mexo aqui, hoje eu vou trabalhar como secretário. Vou começar como atendente, um serviço melhor. Eu vou ter que voltar para os serviços gerais.
Vai voltar para os serviços gerais. E se deseja, eu tenho, por exemplo, pessoas que estão na administração que entraram nos serviços gerais, entraram como escriturário e fizeram uma faculdade, né? Se continuaram se profissionalizando. Mesmo assim, essa pessoa ela vai ter que prestar um concurso para aquela área, para aquela função. E a notícia boa é que esse ano de 2023, o sindicato, juntamente com a procuradoria, juntamente com o apoio da nossa prefeita, nós estamos revendo também o estatuto do servidor, para que esse servidor se sinta motivado a estudar e buscar sempre conhecimento. Isso é muito importante.
André, um abraço para você.
Abraço, João. Abraço a todos os ouvintes. Eu agradeço a oportunidade mais
uma
vez. O
André não é desvio de função, ele é voluntário. Tem que ver o amor que ele tem pelo macaco albino.
Pelo macaco albino.
Eu adoro o André aí.
Tá, eu certo. Pedi uma vaga, mas eles não estão me aceitando não ainda, aceita, viu, João? Não.
Alex Paixão, procurador jurídico do nosso município. Um abraço para você. Continue fazendo esse bom trabalho, André.
Muito obrigado, João. A todos os ouvintes, um grande abraço.
Tá na cabeça de todo mundo.
Cola Zé, cola Paulo, cola Rê, cola Maria, todos juntos com o Sabe Maria.
Colecione com o Savegnago, lindo conjunto de facas importadas. Quanto mais selos, mais desconto e centenas de ofertas na loja toda.
Peito de frango Copacol quilo no Savegan só R$9,90. Costelinha suína Apururuca ao quilo R$18,90. Patinho quilo R$32,90. Coxa e sobrecoxa Copacol quilo R$8,90. Fraldinha Friboi ou Minerva peça inteira a vácuo quilo R$33,90.
Savegnago, compre, colecione e vem pro Save Mania.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
Visão ótima. Prime Ótica.
Você sabia que na Prime Ótica tem as melhores multifocais? Óculos de sol das melhores marcas pelos melhores preços. É Prime Ótica.
Visão ótima. Prime Ótica.
Rua Jeremias de Paula Eduardo, esquina com Herculano do Livramento. Logo à frente da caixa. Fone 3241-3002. E WhatsApp 99166-9089.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Rádio Cultura.
É bom comprar aqui, tudo em materiais escolares. Venha já conferir. O Foto Central é a melhor opção. Artigos escolares, livros em geral. Temos o melhor preço e o maior prazo. Tudo em até 5 pagamentos. Comprar material escolar, Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços
especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Supermercados Lombo Suíno, quilo R$19,99. Filé Mignon Suíno, quilo R$19,99. Ave Fiesta Seara, quilo R$24,99. Refrigerante Coca-Cola Original, 3 litros, PET, R$9,99. Filtrado Colina del Sole, 660ml, branco rosé, R$15,99. Nutella Ferreiro, 140 gramas, tradicional, R$8,99. Amaciante de roupas IP, leve 2 litros e pague 1 litro e 600ml, R$7,99. Diretores e funcionários do Cogiba Supermercados desejam a todos os clientes e amigos feliz ano novo. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12 horas e 20 minutos, a hora da notícia, segunda edição. A Polícia Civil de Bebedouro identificou 13 adolescentes, entre eles alguns com 12 e 13 anos de idade, e um adulto, suspeitos de participação em um arrastão em uma concessionária de Bebedouro. De acordo com a conclusão das investigações, 16 pessoas participaram da ação. Dos 14 identificados, 8 foram ouvidos, 7 confessaram participação no crime, que aconteceu na madrugada do dia 31 de dezembro.
Chuva. Tem previsão de mais chuva. Se você precisar, urgência, emergência, pode ligar direto 199. É a Brigada de Incêndio. 199 e você será atendido.
Cogiba Supermercados, lombo suíno, quilo R$19,99. Filé mignon suíno, quilo R$19,99. Ave Fiesta Seara, quilo R$24,99. Refrigerante Coca-Cola Original, 3 litros, PET, R$9,99. Filtrado Colina del Sole, 660ml, branco rosé, R$15,99. Nutella Ferreiro, 140 gramas, tradicional, R$8,99. Amaciante de roupas IP, leve 2 litros e pague 1 litro e 600ml, R$7,99. Diretores e funcionários do Cogiba Supermercados desejam a todos os clientes e amigos feliz ano novo. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 5 de janeiro de 2023.
Boletim das estradas.
A Polícia Rodoviária divulgou o resultado da Operação Ano Novo, realizada entre os dias 30 de dezembro, sexta-feira, e 1º de janeiro. Durante a operação realizada em todo o estado de São Paulo, 33.696 motoristas foram multados por excesso de velocidade. 5.967 motoristas foram multados por não utilizarem o cinto de segurança. 834 motoristas foram reprovados ou se recusaram a assoprar o bafômetro. Nesse caso, a multa é uma pechincha de R$ 2.934,70. 574 motoristas foram multados por uso do celular ao volante. 383 veículos foram recolhidos ao pátio. 21 pessoas foram presas em flagrante. 5 procurados pela justiça foram capturados. Durante a Operação Ano Novo nas rodovias paulistas, foram registrados 334 acidentes, 206 pessoas sofreram ferimentos leves, 59 pessoas sofreram ferimentos graves e 15 pessoas morreram durante a Operação Ano Novo. 4 pessoas morreram em colisões transversais, quando um veículo atinge a lateral do outro. Ocorrência que acontece muito nos trevos, nos cruzamentos, saída e entrada em rodovia e assim vai. 3 pessoas morreram em colisões traseiras, quando um veículo bate na traseira do outro. 3 mortes decorrentes de choque. Choque é o impacto de um veículo em movimento contra qualquer objeto parado fixo. 2 motoristas morreram durante capotamento dos veículos. 2 pedestres morreram atropelados. 1 motorista morreu durante o tombamento do veículo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 29 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 29 anos servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista, telefone 3242-1184.
Nova Cultura. Você sintoniza em FM 90.1. Em breve, nova programação.
São 12 horas 27 minutos. Vamos para a participação do repórter Humberto Ferretti. É a copinha que está a todo vapor aí, com bastante chuva também, né, Moreira? Nessa época do ano chove muito e algumas partidas aí, gramado castigado, jogadores debaixo de chuva. O Humberto Ferretti vai falar sobre a segunda rodada da copinha, que começa hoje, e tem Cruzeiro, Flamengo e Grêmio em campo.
6 partidas abrem nesta quinta-feira a segunda rodada da Copinha. O destaque fica por conta da presença em campo de 3 gigantes. 3 da tarde no horário de Brasília, tem Cruzeiro e Capivariano. A Raposa chega embalada depois de aplicar 5-0 no Comercial do Mato Grosso do Sul na segunda-feira. 7:30 da noite, o Grêmio encara o Guarani. Em jogo tenso, uma vez que a equipe gaúcha tropeçou na estreia ao empatar com o Cruzeiro de Alagoas e agora precisa vencer. E às 9:45, o Flamengo pega a Aparecidense, também pressionado, já que também empatou na primeira partida. A quinta-feira de Copinha ainda terá mais 3 jogos pela segunda rodada: Penapolense e Comercial do Mato Grosso do Sul, Francana e Cruzeiro de Alagoas, 15 de Jaú e Floresta. Sem falar nos 2 jogos que fecham a primeira rodada: Nacional e 15 de Piracicaba, Juventude e Alecrim. maior torneio de base do futebol brasileiro. A Copinha reúne 128 times de todo o país. Eles foram divididos em grupos de quatro e na primeira fase, que termina na quarta-feira que vem, jogam entre si, dentro de cada chave, em turno único. Ou seja, todas as equipes fazem pelo menos três partidas. Depois, os dois melhores times de cada grupo vão para o mata-mata e os dois piores voltam para casa.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.